Meus amigos, minhas amigas, sempre um bate-papo importante. Hoje a gente fala de educação com nossa parceira, a PLB, Morro do Chapéu, Várzea Nova, Delegacia das Orquídeas. Hoje nós temos um trio para conversar conosco. Lilian, que é coordenadora, Badia das Graças, vice-coordenadora, e Alexandro, que é o tesoureiro da PLB, mas fazem parte também do contexto dos conselhos em Morro do Chapéu, mais especificamente. Lilian, mais uma vez, muito obrigado por ter nos proposto esse bate-papo. Tem muitos assuntos interessantes em pauta, em voga, para falarmos de Morro do Chapéu. Só para situar quem é Lilian em relação à PLB, a apresentação, o nosso abraço.
Olá, Léo. Mais uma vez, muito prazer estar aqui com você, falando das nossas demandas, da educação de Morro do Chapéu. Obrigada mais uma vez por ter disponibilizado esse espaço para a gente estar falando, né, de um tema tão relevante para a sociedade, que é a educação. Eu sou a professora Lília, estou como coordenadora da PLB desde 2017 e estou nessa luta, né? Sou professora da rede municipal, conselheira e defendo a bandeira da educação pública de qualidade.
Muito bom, professora Maria das Graças. Gracinha, para quem já conhece mais de perto, atua no CAI, mas também esteve coordenadora, esteve, enfim, frente a vários momentos educacionais dentro da sua escola de atuação. Bem-vinda.
Olá, Léo. Olá a todos os ouvintes. Estamos realmente nesse momento aqui para falar um pouco da educação de Morro do Chapéu, como a PLB Sindicato. Então, sou vice-coordenadora da PLB. E vou trazer um pouquinho sobre como está a alimentação escolar. Sou conselheira do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar no município de Morro do Chapéu.
Professor Alexandre, tesoureiro é o homem do dinheiro, né? Aí a gente vai falar do dinheiro da PLB, mas também do dinheiro da educação no município. Bem-vindo.
Olá, Léo, tudo bem? Olá, os ouvintes. É isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da parte financeira do município, né, os recursos, a questão dos investimentos, né, da estrutura das escolas, né, enfim, de um modo geral a gente vai estar tratando sobre essas questões.
Professora Lilian, a gente começa falando de uma divulgação recente de uma auditoria do Tribunal de Contas dos Municípios que enquadrou a gestão anterior e a gestão atual em continuidade com o fator educação no município de Morro do Chapéu. Foi até imputada uma multa, gestora, enfim, mas o que é que a PLB pode trazer desta auditoria? Digamos que, em parte, alguns pontos sempre foram pauta da PLB para com o município.
Léo, essa auditoria foi realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, né, da Bahia. Ele sempre realiza essas auditorias nos municípios para buscar averiguar as irregularidades. Então, foram apontadas várias irregularidades no período que abrange os mandatos do ex-gestor, né, Leonardo Dourado, e da atual gestora, Juliana Araújo. Então, essas irregularidades apontadas pelo TCM, elas dizem respeito ao não cumprimento de duas metas do Plano Nacional de Educação. Existe um plano nacional, né, que foi aprovado em 2014 e que todos os municípios têm por obrigação efetivar o cumprimento dessas metas. Então, na meta 16 e na meta 18, existiram algumas irregularidades, como relacionada à questão do não cumprimento do piso nacional do magistério para os professores contratados, que isso foi observado em 2020, a questão do número de contratos no município, que o TCM mais uma vez recomenda, a questão do concurso público, porque de acordo com o plano só pode ter 10% de contratados no município, do quadro efetivo. Então, se o município hoje tem um quadro de 140 servidores efetivos, de professores efetivos, teria que ter no máximo 34 de contratos. E esse percentual, desde 2020, ele vem sendo descumprido. São o número de contratos, ele chega a um percentual quase que 38%. Porque a gente apurou que no ano passado, de 2023, chegou uma época que tinha 131 professores contratados no município, que era equivalente a 38% do quadro. Então, muito acima do que é estipulado pela meta, né? Então, o TCM notificou, foram equívocos que alguns foram sanados e outros permanecem. A questão da formação continuada, porque os professores têm direito a um programa de formação, Não tem no município até o momento, não foi implantado esse programa de formação continuada. Existe uma ou outra formação esporádica, mas não é continuada. E com relação à questão do concurso público, né, que foi uma das coisas que foi apontada pelo TCM, infelizmente o município permanece descumprindo. Nós tivemos aí agora um concurso público no município anunciado sem nenhuma vaga para a área da educação e todos os dias chove seletivas com base em análise de currículo, que não é um procedimento, ao nosso ver, mais adequado para a seleção de pessoas para trabalhar no serviço público.
Nesse aspecto do concurso, é até importante observar que a gente tem no edital parece que 55 vagas para nível superior, excetuando-se a guarda municipal. Não se atende à demanda, a PLB teria uma noção de qual seria a necessidade do município hoje? Seriam essas 131 vagas, esses 38% de contratados para, digamos assim, cobrir o quadro dos educadores do município?
O dado desse ano de 2024 a gente ainda não tem para a gente fazer essa precisão, porque esse dado de 131 professores foi o ano passado, de 2023. E no período do ano, no final do ano, acabou caindo um pouco esse número. Mas a gente vê nas nossas escolas, nas nossas unidades escolares, que ainda é um número muito alto de pessoas contratadas. Então, existe um quantitativo de pessoas que estão se aposentando, que estão se afastando da sala de aula. Existe a questão da logística do próprio município, que acaba modificando. O professor sai de licença médica, precisa de um substituto. Então, esse número de contratos acaba oscilando também durante o ano. Mas o que se sabe, com certeza, é que há vagas reais no município para se fazer o concurso público na área da educação.
O fato de estarmos no ano eleitoral, isso fica... De que forma? Como é que se visualiza a realização de processos, sejam eles seletivos ou de concurso para efetivar o servidor público? A PLB, de alguma forma, fica antenada nessa situação?
Essa questão do ano eleitoral, em muitos momentos, é usado como se fosse uma desculpa. Mas o concurso público ele pode ser realizado no ano eleitoral. Isso não impede em absolutamente nada. Se o concurso for homologado até, se não me falha a memória, 4 meses antes do processo eleitoral, ele pode, o gestor pode convocar os servidores. Caso não tenha sido homologado o concurso nesse período, ele pode convocar após o pleito eleitoral. Então, não impede que seja feito o concurso. Tanto é que está sendo feito o concurso em outras áreas, que não na educação. Então, o município já tem 2 TACs, né, que é termos de ajuste de conduta com o Ministério Público. O Ministério Público já está a par dessa situação e o município não tem mais para onde correr. A gente não entende por que ainda permanece nesse vício da administração pública, porque assim, o concurso público é a oportunidade que o gestor tem de praticar o princípio da impessoalidade. Então, quando se faz esses processos seletivos de análise de currículo, que o servidor não fez uma prova, em que você abre margem para a questão da pessoalidade, da contratação de quem tem indicações ou não tem indicações, a gente não tem uma transparência de como é feito esse processo. Então, eu acredito que abre-se um leque, um espaço muito grande para o gestor não praticar o princípio da impessoalidade.
É importante também dizer, e eu costumo sempre cobrar isso, que às vezes se liga diretamente à PLB apenas ao professor, ao docente, quando hoje a representatividade vai além disso. Como é que está esse universo do motorista de ônibus, do auxiliar, que às vezes num ônibus com especiais ou pessoas com deficiência precisam de ter alguém ali para auxiliar, o sobe e desce, enfim, na própria sala de aula você vai precisar de alguém que te auxilie, ali um monitor, algo desse tipo. Tem o pessoal do apoio que faz parte do contexto escolar. Isso também está a desejar nesse contexto?
Léo, as prefeituras, de um modo geral, elas criaram um vício, principalmente legitimada depois da reforma da trabalhista, que permite a questão da terceirização. Então, hoje, a gente observa que o pensamento de muitos gestores é de que, de fato, não há uma necessidade de realizar concurso nessas áreas de serviços gerais, de contratação de pessoas que podem ser contratadas pelas empresas terceirizadas. Então, há um leque, essa questão nacional, que a gente espera que a nível nacional isso seja revisto, dessa questão da reforma trabalhista, que permitiu essa coisa do trabalhador não ter uma segurança. Então, hoje, você tem um quadro de servidores no município, a maioria é que são terceirizados, eles nem trabalham para o município, eles trabalham para uma empresa, e essa empresa é que presta serviço para o município. Então, eles ficam totalmente descobertos, vulneráveis. Então, essa vulnerabilidade do trabalhador, ela chega para a educação. Então, hoje, você tem um quadro de trabalhadores que trabalham na merenda, como porteiros, como merendeiras, auxiliares de serviços gerais, todos contratados por empresas. Então, as prefeituras, elas entendem hoje que não há necessidade de realizar concurso público, uma vez que abriu-se uma brecha na reforma trabalhista para terceirização.
Muito bem. A gente faz a primeira pausa e traz Flávio José, A Natureza das Coisas. Quem indicou foi a professora Gracinha, mas quem é que vai dedicar ou não vai ter dedicatória? Fica à vontade.
Ah, a todos os professores que nesse mês de junho se alegra mais ainda, né, de estar em sala de aula com seus alunos. E o próprio shot dele dá uma revigorada.
Então vamos ouvir. Flávio José, a gente volta para continuar o bate-papo.